Parashá dessa semana é Parashat Be'ha'alotecha, onde a Parashá começa falando sobre a mitzvah de acender a menorá, o candelabro, no templo todos os dias. Depois a Torá fala o que deve ser feito para os levim entrarem no serviço. Depois a Torá fala sobre a mitzvah de Pesach Sheini, que não pôde fazer o primeiro Pesach. A oferenda de Pesach tem uma segunda chance um mês depois de fazer a oferenda de Pesach. Depois a Torá fala sobre como funcionavam as trombetas que eles tinham para chamar o povo quando tinha alguma mensagem, quando tinha que congregar todo mundo, ou quando tinha que chamar só os chefes do povo, ou quando tinha que viajar, levantar acampamento. Tudo isso feito por intermédio das trombetas e tinham toques diferentes para cada coisa, como a Torá entra nos detalhes. Depois, a Torá fala sobre a primeira vez que o povo viajou e como que eles viajaram, cada tribo, onde estava e como estava. Depois a Torá fala nos versículos Bahibin Soa Haaron, que nós costumamos falar quando abre o Aron HaKodesh, que significa quando o Aron viajava, o que o Moshe anunciava. Pois a Torá começa uma história de reclamação do povo, que eles começaram a reclamar, que eles querem comer carne, e como que o Moshe interage com a situação, e como Deus interage com essa situação. Depois a Torá conta, no final da Parashá, a história da Miriam e o Aharon, que falaram algo verdadeiro e real sobre o Moshe Rabbeinu, mas a Torá proíbe-se falar sobre uma pessoa, mesmo que seja verdade, quando a pessoa está falando com uma intenção não tão positiva daquilo. E por isso a Miriam fica com mancha, a tzarat, e o povo espera os 7 dias que ela fica fora do acampamento e não viajam enquanto ela não está totalmente curada. Esse versículo que a Torá fala, Vayhi b'Nisoa Haaron, que acontecia quando o Aron HaKodesh, a Arca Sagrada, viajava, Vayomer Moshe, o Moshe então falava, Kumah Hashem, levante-se Deus, Viyafutsu Oyevecha, e vão se espalhar os seus inimigos, Viyanusu Mesanecha Mipanecha, e vão fugir aqueles que o odeiam da sua frente. Isso era dito no momento que eles começavam a viajar. Quer dizer, para Deus, disperse todos os inimigos que estão pelo caminho. Nós estamos agora viajando, não queremos nos deparar com inimigos, que eles fujam e que eles se dispersem e não planejem fazer nada de mal. Uvnuho Yomar, e quando eles acampavam, quando eles paravam, o Moshe dizia, Shuvah Hashem, que a princípio significa volte, retorne Deus, mas temos que ver, Livevot al-Feisrael para as miríades dos milhares de Israel. Quer dizer, a princípio, o conceito é, estamos acampando que a divina providência e a divindade forte que tinha paire sobre todo mundo que está aqui acampado novamente nesse lugar. Depois da viagem, né, eles iam viajando e paravam em algum determinado lugar. Só que interessante que essa palavra Shuvah Hashem, que nós traduzimos como retorne Deus, o Rashi traz uma outra tradução. O Rashi diz Menachem Tirgemou, Menachem Ben Saruk, foi um grande linguista que viveu no século X. E ele, quer dizer, viveu praticamente 150 anos antes do Rashi. E o Rashi traz muitas vezes ele. Menachem Tirgemo, ele traduz Lashon Margoa, linguagem de calma, de tranquilidade. E ele traz uma prova do livro de Yeshayahu, livro de Isaías, que lá está escrito Beshuvah Venachat Tivasheun, com tranquilidade vocês vão ser salvos. Então aqui se trata de tranquilidade. O Moshe anunciava que Deus traga tranquilidade para as miríades de Israel. E a pergunta aqui é muito óbvia. Quando eles estão viajando, dá para se entender. Ele está pedindo para espalhar os inimigos, afastar os inimigos, fujam. Perfeito. O que significa quando nós acampamos? Ele pede tranquilidade. Por que precisa pedir tranquilidade quando eles estão acampando? O livro Ikvei Erev explica de uma forma extremamente real e importante, uma grande lição que temos aqui. Diz o Ikvei Erev, quando as pessoas estão viajando, elas estão ocupadas. Imagina, viajando no deserto, não era... Era uma viagem, tem que pegar tudo, carregar as coisas, puxar, arrastar. É uma viagem. Viagem tá... As pessoas estão ocupadas e, por conseguinte, as pessoas estão tranquilas. Quer dizer, estão ocupadas. Não tem brigas. Mas quando as pessoas param, acampam e estão tranquilas, e nós estamos falando no deserto, eles acampavam. Trabalhar não precisa porque cai manna do céu. Água vem também do poço da Miriam. As roupas cresciam com eles e eram lavadas pelas nuvens. Trânsito não tinha. Então, qual a preocupação que eles têm? Eles tinham a ocupação de estudar a Torá, mas havia aqui uma falta de rotina, talvez, quando eles acampavam. Não tem aquela preocupação com inimigos, com viagem, com não sei o que lá, que acabam fazendo com que as pessoas fiquem mais unidas. E por isso, quando acampavam, Moshe tinha que anunciar e dizer: olha, Deus, estamos acampando, chuva, Hashem, traga tranquilidade, porque quando as pessoas estão paradas, tendem a brigar. O Rav Shlomo Friend traz sobre isso, que é uma coisa que acontece e conhecemos muito bem, férias. Férias é algo que leva a brigas. Por que isso? Falta de rotina, falta do que fazer, falta de ocupação. Isso tudo acaba levando a brigas. E não tem nem o que dizer em relação a aposentado. Uma pessoa que se aposenta, as mulheres de aposentados podem atestar o quanto que os maridos enlouquecem a casa. Por que isso? Porque o sujeito não tem o que fazer. Quantas vezes ele consegue ler o jornal? Ele já leu o jornal, acabou. O que ele mais vai fazer hoje? Não tem muita coisa para fazer. Então ele fica encrencando, fica brigando, fica arrumando coisas, motivos para ficar nervoso, para fazer problemas. Por isso que havia esse pedido especial, Shuva Hashem, para ter tranquilidade. E na realidade aqui a lição principal de tudo isso é o quanto é importante a pessoa se ocupar. Mesmo que a pessoa está de férias, precisa ter uma rotina. É muito importante ter uma rotina de férias. Então não tem problema, não precisa acordar às 6:30 da manhã, mas que seja, não é para acordar às 10. Não é para acordar cada dia num horário. Tem um horário que tem que acordar. Ele vai acordar um pouco mais tarde, acordar 7:30, acordar 8. Tem que acordar num horário específico e ter rotina. Ele vai agora para a sinagoga rezar com o Minyan. E depois ele vai tentar estudar alguma coisa. Depois tem um horário de lazer, tudo bem. Mas então, horário de passeio, vamos dizer. Então vai passear, vai fazer alguma coisa. Precisa ter uma rotina. Porque se a pessoa não tem uma rotina e não tem uma ocupação, leitura, fazer algum programa com alguém que seja, mas tem que ter uma rotina e uma programação. Se a pessoa fica ociosa, de férias ou aposentado, leva a brigas, confusões e problemas. Logo em seguida até vem um versículo que diz: Vayihi ha'am kemit onenim, o povo estava reclamão, rabeus ne Hashem. Isso era ruim nos ouvidos de Deus. O Rav Steinman, que tenha longa vida, com muita saúde, diz que uma das coisas principais que atrapalha a reza da pessoa é quando a pessoa questiona Deus na reza. Ou seja, pessoa tem alguma preocupação, tem algum problema, tem alguma coisa que precisa rezar, alguma coisa que precisa pedir, do que for, peça aquilo que você tem a pedir à vontade, mas peça mesmo sem limites o que você vai pedir. Mas não reclame, não comece a perguntar: mas Deus, por que que eu estou passando por essa situação? Por que que Deus está fazendo isso comigo? Não faça uma coisa dessas. Por quê? Isso atrapalha a reza. A reza significa que a pessoa está se subjugando a Deus. A pessoa está abaixando a cabeça e aceitando que quem rege tudo é Deus. Eu dependo de Deus. Por isso eu estou vindo perante Deus pedir aquilo que eu necessito. Por favor, Deus, me dá o que eu necessito. Mas a pessoa agora começar a questionar Deus, ele está, no final das contas, sendo orgulhoso. Ele não está se subjugando a Deus, ele está fazendo exatamente o contrário do que a reza deveria levá-lo. E ainda por cima, isso causa com que diminua a sua fé e a sua confiança em Deus. Isso atrapalha demais as preces. Nós temos que saber, quando nós vamos rezar, que tudo no mundo é divina providência. Tudo tem um motivo. Eu preciso rezar agora para pedir para a situação melhorar. Eu preciso pedir para Deus aquilo que eu necessito. Mas eu preciso saber que se isso está acontecendo é porque tem motivo para acontecer. É para acontecer dessa forma. E agora eu vou rezar. Mas não vou questionar por que que está acontecendo. Lógico que tem um motivo. Lógico que tudo que Deus faz tem o seu motivo. Eu gostaria de compartilhar com vocês uma história, não perder o costume, de divina providência. Havia na Rússia um sujeito que tinha muitas propriedades, fazendas, e era uma pessoa muito rica. Ele tinha uma filha chamada Raya. Essa Raya tinha 12 anos, e um dia ela está andando e ela vê sentado numa pedra um rapaz de 15 anos que era filho de uma das pessoas que trabalhava para o pai, um dos camponeses. E ele estava chorando. Ela então se aproximou. Era um russo. Se aproximou e falou: o que está acontecendo? Por que você está chorando? E ele olhou e viu que era a filha do chefe, do pai. Então ele se acalmou e falou: olha, eu tenho um problema. Eu quero muito fazer faculdade. Quero estudar. E eu falei isso para o meu pai. Meu pai me deu uma lavada e gritou comigo, dizendo que nós não temos condições, nós somos pobres, e meu pai era camponês, eu sou camponês, e você também vai ser camponês. Não tem outra história. Quem sabe você pode me ajudar? Falou para a menina. E a menina ficou sentida e falou para ele: olha, eu vou ver o que eu posso fazer. E a menina então foi para o pai, que era o chefe do pai desse rapaz, e falou para o pai: pai, olha só, eu encontrei o menino, explicou, contou toda a situação, o que o pai você diz? E o pai falou: olha, quando nós temos alguém que tem necessidade, nós temos que ajudar, vamos ajudar a fazer bondade, de fazer bondade nunca se sai perdendo. E nunca se sabe o que que isso pode trazer de benefício para todos. Então, bem aqui, ele abriu a gaveta, tirou uma soma grande de dinheiro que dava para pagar os estudos, comprar o material que ele precisava, deu para a menina e falou: leva para aquele rapaz. E a menina então foi com a mãe, se encontrou lá com o rapaz, falou para ele: meu pai mandou isso daqui, e vamos agora para uma cidade aqui do lado para poder comprar o que você precisa. Foram acompanhar ou compraram o que ele precisava. E assim ele estava preparado para poder entrar em algum curso universitário que tinha na época. Passaram-se os anos, o pai da Raya e a mãe da Raya faleceram. Ela herdou aquela enorme propriedade. E assim foi seguindo. Nesta época existia um fenômeno, uma desgraça que acontecia na Europa, principalmente na Rússia, que era os cantonistim, como são chamados. Os cantonistim eram os soldados russos, invadiam uma cidade, pegavam as crianças judias e levavam para o exército. Essas crianças ficavam até os 18 anos estudando lá, tudo o que interessava a eles lá, de filosofias e outras coisas, né? Típicas russas, e com 18 entravam no exército e iam até os 40 e poucos anos no exército. Quando eles saíam do exército, que na realidade essa, eles diziam que era porque faltava contingente, coisa assim, afinal das contas toda essa ideia dos russos era para acabar com o judaísmo. Então eles metiam na cabeça dessas crianças um monte de minhoca. Essas crianças, quando cresciam, muitos já até esqueciam que eram judeus, e quando já lembrava, não sabia mais absolutamente nada, esqueciam as coisas. Quando saíam com 40 e poucos anos do exército, geralmente esses caras se perdiam totalmente, viravam comunistas e acabou, não sobrava nada. E quando sobrava alguma coisa, lembrava que ele é judeu, alguma coisa assim, mas era muito distante. Uma cidade chamada Stipet, apareceram os russos, os soldados, e eles faziam isso muitas vezes de Shabat, porque eles sabiam que todas as crianças estavam em casa, era mais fácil de pegar as crianças. Uma sexta noite invadiram essa cidade, começaram a tirar de todas as casas as crianças e juntaram no centro da cidade 300 meninos judeus. E o comandante falou: olha, nós vamos deixar vocês passarem o último Shabat com a sua família, e vocês podem então voltar para casa. E amanhã à noite, assim que acaba o Shabat, todo mundo aqui, e quem não se apresentar, a família dele está correndo sérios riscos. E assim mandou todas as crianças para casa, para passar esse último Shabat com a família. E naquele momento, os chefes da comunidade judaica resolveram que nós precisamos agir. O que nós vamos fazer é Shabat, mas é permitido profanar o Shabat pela vida das crianças, pela vida espiritual das crianças. É lei, isso é permitido. Então, rapidamente, mandaram emissários montarem a cavalo, irem para uma cidade próxima, onde vivia o Rabi Yitzhak Elchanan Spector, um grande mestre, e foram então até ele, e falaram para ele: Rabino, estão pegando 300 crianças amanhã à noite, o que nós fazemos? E o Rabi Yitzhak Elchanan falou: tem na cidade de vocês uma senhora distinta, muito rica, senhora Raya, vão, falem para ela que eu pedi, para ela ir e viajar, é uma viagem de 10 horas a cavalo, mas para viajar até o governador da região, e ela vai pedir para ele liberar essas crianças, e se Deus quiser ela vai ter êxito, e eu desejo para ela uma longa vida. Assim, voltaram então para a cidadezinha de Stipet, falaram para essa senhora Raya: olha, o Rabino Yitzhak Elchanan Spector falou para a senhora viajar até o governador e pedir para ele liberar essas crianças. Ela ouviu, se o grande rabino assim mandou, não questionou. Ela entrou na carruagem dela, se vestiu, ele mandou ela se vestir elegante, ela se vestiu elegante e viajou. Saiu para a viagem, era de noite, ela chegou no destino só de manhã. Chegou de manhã, chegou no castelo lá do governador e falou que precisa entrar, conversar com o governador. Falaram: senhora marcada, a senhora não entra. E ela foi entrando. Ela foi entrando, quando viram que ela estava vestida tão elegante, acabaram deixando. E ela foi andando, 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 quando ela chegou na frente da sala do governador, ela bateu e abriu a porta. Ela entrou, ela viu que o governador se assustou, se levantou assustado, e ela também ficou assustada, que eu estou correndo risco de vida aqui, fazer uma coisa dessas. E ele então olha para ela e diz: calma, não se assusta. Falou para a senhora Raya: não se assusta. Viu que ela estava assustada: não precisa se assustar, a senhora pode se sentar e vamos conversar o que a senhora necessita. Por algum acaso a senhora me reconhece? E ela ficou olhando: não sei quem é você. Falou: você foi aquela que financiou os meus estudos quando eu era pequeno. Lembra que estava chorando, meu pai trabalhava para o seu pai? Ela logo lembrou. Você financiou meus estudos e, de fato, eu acabei criando carreira e seguindo, e acabei crescendo, virei governador aqui. Então agora me fala qual é o seu problema. Ela imediatamente falou qual era o problema, que estão querendo levar as 300 crianças da sua cidade. Ele pegou um papel timbrado, escreveu que ele está liberando as 300 crianças dessa cidade do exército, e por favor, para o comandante imediatamente largar essas crianças, assinou, carimbou, tal. Deu para ela, ela saiu correndo de lá, pegou os cavalos, entrou na carruagem de novo. Viagem longa agora, até chegar em casa. E já saiu o Shabat, e as crianças começaram a ser levadas para a Praça Central. E as mães chorando, os pais chorando e dando para as crianças, para uma mãe deu para a criança um tefilim, por favor, filho, daqui 5 anos vai ser teu bar mitzvah, coloca tefilim, e a outra dando um teilim, outra dando um sidur, por favor, lembre-se que você é judeu. E nisso, com essas lágrimas todas, chega a Sra. Chaya. Sra. Chaya tira do bolso esse documento, entrega para o comandante do exército lá na cidade. E ele pega e lê, fica pasmo com o que está escrito, começa a olhar, vê que o selo é verdadeiro, o papel timbrado, é de fato, é o governador que assinou. Ele imediatamente dá ordem para mandarem todas as crianças de volta para suas casas, e assim liberou todas as crianças de serem levadas completamente para fora do judaísmo. Essa senhora Chaya viveu 97 anos. De fato, a Brachá, Rabbi Yitzchok Elchanan, que ela recebeu que iria ter uma vida longa se ela fizesse isso pelas 300 crianças. Nós temos que saber tudo o que acontece na nossa vida, tudo gerenciado lá de cima, tudo teleguiado lá por cima. Nós temos que fazer a nossa parte, aquilo que nós podemos fazer, e principalmente, logicamente, rezar sempre que for necessário rezar, mas jamais questionar a Deus pelo que ele faz.